Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Humanamente, que é o programa de auditório da Rádio Band News FM, um programa que tem como objetivo colocar você para pensar. Eu sou Inês de Castro e, como todas as semanas, eu vou conduzir esse bate-papo aqui. O meu companheiro de apresentação é o psiquiatra Daniel Barros e hoje nós teremos a companhia da doutora Liliana Seger, que é psicóloga e é também autora do livro Cadê Você, Bebê? Ela tem se debruçado muito sobre esse tema, a maternidade. A maternidade, que é uma condição que engrandece tanto a nossa vida e também a nossa ansiedade. Essa dupla aí parece que não se desgruda, a maternidade e a ansiedade. A gente vira mãe, parece que aciona um alarme, um botãozinho da nossa ansiedade. A gente fica com medo de tudo com relação ao bebê. Depois, conforme a criança vai crescendo, aí vem outros medos que não abandonam a gente. Mesmo quando o filho cresce um pouco mais, vira adolescente, vira adulto, a ansiedade tá lá. E às vezes ela nos incomoda, sim. A Organização Mundial da Saúde já alertou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E nós acreditamos que as mães ocupem um espaço importante nesse público. A gente vive num país que é cheio de dificuldades, muita violência, insegurança. E isso, lógico, que acende um sinal de alerta para nós o tempo todo. Mas fato é que nós fantasiamos muito também. Quem é que já não colocou a cabeça no travesseiro tentando dormir, na expectativa de que o filho chegue em casa e só consegue verdadeiramente fechar os olhos e descansar quando ouve o barulhinho da chave na fechadura do filho entrando em casa? Quem é mãe de adolescente, de jovem, sabe exatamente o que é que eu estou falando. Bom, mas tem um jeito de apaziguar a nossa mente e o nosso coração. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje aqui no Humanamente. Antes da gente começar, eu vou dar algumas informações para todos os nossos ouvintes que já gostam, já acompanham o Humanamente ou nas ondas do rádio, porque o programa vai ao ar todo sábado pela Rádio Band News FM às 6h20 da manhã e também aos domingos a partir das 9h20 da noite. E também pode ser ouvido no site da Band News, que é o bandnewsfm.com.br. Você clica ali em cima em colunistas, encontra a coluna Humanamente e ouve qualquer dos mais de 100 programas que já foram ao ar. Estão ali disponíveis para você nos acompanhar sobre diversos assuntos ligados à saúde mental, ao nosso bem-estar. Olha, tem mais uma informação bem importante. Humanamente, ele é uma parceria da Rádio Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. É no auditório do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria, que nós, eu e o Dr. Daniel Barros recebemos todos os meses os nossos convidados, que são médicos, psiquiatras, também psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogos, especialistas selecionados com muito critério para falar sobre temas da saúde mental, cada um na sua área específica. Essas gravações acontecem na primeira terça-feira de cada mês. E o lado muito bacana é que a gente tem uma plateia que participa conosco. E você pode fazer parte dessa plateia. É só você ver a nossa agenda de gravação, que fica disponível no site da Band News FM. Se você estiver em São Paulo, você pode ir lá participar conosco. Não precisa se inscrever, não precisa reservar, não precisa pagar, nada disso. É só chegar lá no Hospital das Clínicas, que fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo, procurar o Instituto de Psiquiatria que fica lá dentro, entrar e assistir, participar conosco. Começa a partir das 8 horas da manhã e vai até meio-dia. São sempre 5 programas a cada gravação. Tem muito assunto para você ouvir, para você aprender com os especialistas e vai ter as suas dúvidas atendidas. Vale muito a pena. Então vai lá, a gente quer te conhecer, quer a sua companhia, quer a sua contribuição. Hoje vamos ao podcast que vai falar sobre ansiedade de mãe. Parece indissociável. Maternidade é um conceito intimamente ligado à ansiedade. dos primeiros segundos a partir da notícia da gravidez, quando a mulher começa a se perguntar: será que vai nascer com saúde? Como é que eu vou ser como mãe? Será que eu vou ter um parto natural? Será que eu vou conseguir? Olha o peso que a gente põe nas nossas costas. E para o resto da vida nós vamos alimentar perguntas que a gente não vai poder responder sobre os nossos filhos. Será que ele vai ser feliz? Que profissão ele vai ter? Vai casar? Vai me dar netos? Por que que as mulheres, muitas, nunca foram ansiosas, desenvolvem essa característica a partir de quando se tornam mães? Sem falar naquele sentimento de fatalismo que é horroroso e que eu aposto que todas as mulheres que estão aqui na nossa plateia em algum momento tiveram isso, de que alguma coisa vai acontecer com o filho. Ele sai e fala, ó, pega o casaco, né? Depois não chega, a gente já faz um filme na cabeça. Da tragédia, de repente, ele entra, chega em casa, só chega. Oi, tudo bem? Feliz? A noite foi ótima? Vamos discutir a ansiedade que cerca a maternidade hoje aqui no Humanamente, o programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar, que é sempre comigo, Inês de Castro, com ele, o Daniel Barros, nosso psiquiatra, meu parceiro, para fazer um contraponto interessante, porque a ansiedade, ela pode ser particular nas mães e um pouco menos evidente nos pais, mas eu tenho certeza que ela também está presente. Por quê, hein, Daniel?
Com certeza tem uma coisa evolucionária, evolutiva, né? Nós somos todos descendentes de ansiosos. A ansiedade, ela tem realmente uma coisa que nos protege. E na mãe, isso provavelmente fica, de alguma maneira, mais acentuado por causa do cuidado com a prole. Lógico que eu, como pai, posso dizer que também fico ansioso. Tem pai que cuida, né? Como a gente fala. Mas o cuidado da prole inicial, que fica ao encargo da mãe, provavelmente estimula mais ainda essa ansiedade.
A nossa convidada hoje aqui no Humanamente é a doutora Liliana Seger, que é psicóloga clínica do Programa de Transtornos do Impulso do IPQ e é autora de um dos livros mais gostosos de ler, porque além de muita informação, a abordagem é muito sensível. O livro chama-se Cadê Você, Bebê?, que é um livro destinado às mulheres que querem engravidar. Doutora, eu vou começar exatamente por aí. A ansiedade que muitas mulheres desenvolvem nessa expectativa da gestação e que pode ser muito negativa na vida delas, me parece que isso é um péssimo começo.
Sempre um prazer falar sobre a maternidade, as tendências, as tentativas, né? E hoje falando, por que essa ansiedade, o que ela faz com a gente, né? A gente brinca sempre dizendo que a ansiedade é excesso de futuro, né? Assim como depressão é excesso de passado. Então, se a gente olha muito para trás, depende da vida que você teve, você fica mal. E se você olha muito para frente, você está tentando ter um controle maior sobre o que vai acontecer. E tem um outro estudo interessante que diz que 98% das coisas pelas quais a gente se preocupa não acontecem. Então, acho que isso é um alívio.
98
é muito.
Né?
Então, veja.
Né? O Mark Twain tem uma frase que ele diz assim: eu já passei por coisas terríveis na minha vida. Isso. Algumas que até aconteceram de verdade.
Isso. É isso mesmo, né? Então, assim, a gente se preocupa demais. A gente tem uma tendência a querer proteger a prole, a querer proteger as situações, a querer nos proteger também. Então, olha, se eu fizer isso, se eu pensar aquilo, se eu for por aqui, por esse caminho, talvez seja mais seguro. Então, a gente vivencia essa ansiedade de uma forma tão forte que faz com que a gente, muitas vezes, não consiga viver bem.
Queria falar dessa ansiedade paralisante, porque ela se faz presente no momento em que você se torna mãe, na hora em que você tem a criança. Paralisante não é um termo excessivo, não. É bem real. Parece que a gente fica congelado naquela ansiedade de que alguma coisa vá acontecer. Isso é muito ruim para essa mãe.
E essa ansiedade vem, né, não é nem só quando já existe a chegada do bebê. É assim, engravidou, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser esse bebê? Aquilo que você falou, será que ele vem saudável? Será que ele não vem? E se ele vier com alguma doença? Será que eu estou preparada para isso? São muitos questionamentos, muitas perguntas, porque a gente tende a querer saber o que vai acontecer. E aí deixa de viver esse momento presente. E isso é em tudo. Não é só na gravidez ou na gestação. E como é que eu vou proteger? Eu sempre digo que ser mãe já é um fato. A partir do momento que você está grávida, você se sente mãe. O pai, ser pai é uma ideia. Ele começa a se tornar pai muitas vezes quando ele vê aquele bebê, né? Ele curte na barriga, mas a mãe já está sendo mãe a partir do momento em que está ali. Né? E como é que eu vou lidar com tudo isso?
Até que ponto a ansiedade ajuda e a partir de que ponto que a pessoa fala assim, puxa, essa ansiedade aqui já não está ajudando, já está atrapalhando?
É importante ver quando ela é paralisante e quando ela te move para uma ação, exatamente isso. Então é o que a gente fala sempre, muitas vezes, numa situação de estresse. Se você imaginar uma escala onde aqui eu tenho zero, aqui eu tenho 100 e o 50 é no meio, quando a gente está nada motivado para alguma coisa, você fala, olha, está pegando fogo, você fala, sopra. E a pessoa não se move para aquilo, isso é grave. Quando a gente está no outro extremo, mais ou menos que a gente brinca e que todo mundo já passou por isso, que é aquele famoso branco que dá na prova. Eu estou tão ansiosa, com tanto medo de que alguma coisa aconteça, que na hora que eu olho a prova, eu estou lá no 100. Então, o ideal para o nosso funcionamento é que a gente fique entre os 50 e os 75 nessa escala, porque ela é produtiva o suficiente para me mobilizar, para fazer alguma coisa e para tomar alguma atitude, mas nem não me paralisa e nem me bloqueia, como quando ela está no zero. Como é que a gente percebe isso? Porque isso é muito individual. Presentifica onde você está, olha o que você está fazendo naquele momento. Sai do seu pensamento. E se, é mais ou menos o que Inês falou, nossa, mas aí o filho chegou, eu estava já desesperada, sem respirar. Né? Mande uma mensagem, pergunta onde ele está, segura esse teu pensamento, volta para o normal.
Acho que o mundo tem levado a gente a ficar mais ansioso. E a indústria também tem provocado muita ansiedade nas mães, nas mulheres. Tem a alergia do leite, tem os bicos de mamadeira. Tudo está nos levando a acreditar que os nossos filhos são frágeis demais e eles precisam de um excesso de proteção que antigamente ninguém precisou.
Isso é muito importante. Hoje nós estamos com padrões para tudo. Então, como é que eu faço? Então vai lá no Google. Não, esta mamadeira, esta alimentação, eu tenho que pôr nesta na academia com tantos anos. As pessoas pararam de se ouvir, pararam de se perguntar se aquilo faz sentido para eles enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, e as pessoas perderam as referências. Quantas mães eu atendo? Quais os livros que você me indica para como saber ser mãe? Nenhum. Para de procurar. Para de procurar no livro, para de procurar no Google, né? Olha se aquilo faz sentido. Então, muitas vezes, o que causa uma grande ansiedade é ver pais e mães tendo que, eu tenho que botar aqui, eu tenho que fazer desse jeito, mas não se perguntaram se aquilo faz sentido para eles mesmos. Quais são os meus valores? Porque aí começa a dar conflito. Eu começo a fazer aquilo que eu li no livro, que não sei quem falou que era importante, mas eu, no fundo, não gosto muito disso, mas eu vou fazer.
E a competição que a gente desenvolveu? Nós, mulheres, as mães competem entre si. O seu filho já está andando? 11 meses e meio, ainda não?
Não,
nossa. Curioso, porque o meu andou com 10.
Isso.
E aí a do 11 e meio já chega aqui, o filho só rasteja pela casa, tá errado.
Um desespero.
Preciso levar no psicólogo, na fono, neurologista, alguma coisa está errada.
Mas sabe o que acontece? O medo é a emoção mais lucrativa que existe. O medo é a emoção que mais motiva as pessoas a se mexerem, mais que amor, mais que qualquer coisa, né? As pessoas fazem por medo. E eu acho que tem uma indústria, como a Anitta estava dizendo, que lucra fomentando esse medo. É o medo de que seu filho, se ele não tem a fralda que deixa seco a noite inteira, ele não vai passar na universidade. Isso traz mais uma camada de dificuldade e de ansiedade, né, Lilian?
E fora todos os outros comportamentos que as mães e os pais começam a avaliar se é correto o filho sentir ou fazer isso. Não fiquem tão desesperados, sabe? São coisas que vão mudar, que vão fazer parte e que a gente tem que ver se aquilo faz sentido para a nossa família. Não dá para fazer aquilo que é importante para a família do vizinho, é o que a Inês falou, é muito importante.
A gente fala muito sobre depressão pós-parto, mas fala-se pouco a respeito da ansiedade pós-parto. E ela foi pesquisada pela ONG Postpartum Support International e ela concluiu que pelo menos 10% das mulheres passam por essa ansiedade. A gente já começa a criar os padrões com a amamentação na maternidade, sem considerar que cada criança vai ter uma particularidade para abocanhar o peito, para sugar numa intensidade ou noutra. A gente não considera isso.
E é a relação que se desenvolve já nesse momento, né? Uma mãe ansiosa, olhando para esse peito, que não está saindo a quantidade de leite que ela imaginou que deveria estar saindo naquele primeiro momento, ela já está ansiosa. O filho já percebe essa ansiedade. Então, veja, e normalmente são filhos de mães extremamente ansiosas. E as crianças começam a ter um toque mesmo na alimentação. Não como isso, não como aquilo, e a mãe fica, então come isso, então come aquilo. Calma. Vamos devagar. Então, alimentação, realmente, a amamentação, comida, tudo que nutre, é uma coisa que traz muita ansiedade para os pais. Ninguém desenvolve necessariamente alguma coisa depois do parto. Ela já era. Normalmente, são mulheres que já traziam um traço depressivo e ele eclode no pós-parto.
Ela tem sido associada à gangorra hormonal pela qual as mulheres passam depois do parto. Mas é diferente disso. A ansiedade da maternidade coloca a mulher em um estado de alerta permanente. Qualquer espirro assusta. Qualquer choro diferente ou igual causa inquietação. Ninguém pode chegar perto da criança, que isso já representa uma ameaça. Posso pegar no colo? Não, 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 ele não gosta. Humanamente de hoje está falando sobre esse estado de alerta, de preocupação das mulheres a partir do momento em que elas se tornam mães e que muitas vezes perdura por toda a vida. O programa é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros. Hoje a nossa convidada é a doutora Liliana Seger, que é psicóloga clínica do programa de transtornos do impulso aqui do IPQ e é autora do livro Cadê Você, Bebê? E eu já vou abrir esse bloco aqui com uma pergunta da nossa plateia. Pode falar, por favor.
Meu nome é Maria José e eu gostaria de perguntar para a doutora, não sei se cabe aí dentro do tema, essa questão com relação às intolerâncias que a gente tem, a intolerância alimentar. Tem alguma coisa relacionada a essa questão da ansiedade da mãe?
Acho que as duas coisas existem, né? Eu acho que a medicina veio aí para nos ajudar a entender algumas intolerâncias, mas vejo que fora o mal-estar da criança físico, eu acho que a intolerância alimentar, muitas vezes, ela é emocional. É uma forma que a criança percebe que ela manipula os pais, porque os pais ficam muito vulneráveis a uma criança que não come.
O que se espera não. da mãe? Esse fardo ainda muito pesado para as mulheres e muitas ficam na expectativa de atender à expectativa do outro, né? Eu tenho que dar uma resposta, essa cobrança toda que ela sente, né? É uma sociedade, uma maneira de ver as mães, um jeito de viver que a gente criou e alimenta que só tem fortalecido a ansiedade das mulheres.
Primeiro, o desconhecimento de como é que eu vou ser como mãe, né? A gente tem toda uma fantasia e muitas vezes assim, eu não quero ser igual à minha mãe nesses aspectos, mas eu quero ser igual nos outros. Então, naquilo que eu percebo que não foi bom para mim, eu quero ser diferente. Mas será que eu estou conseguindo ser diferente? Será que eu vou ser uma mãe melhor? Então, eu queria alertar e dar sempre uma coisa que eu sempre falo muito para as mães e para os pais, né? Nós temos uma tendência aí, por outro lado, por essa ansiedade, que nós somos responsáveis pelo sucesso ou insucesso dos nossos filhos. Que se ele é uma criança feliz e se ele está bem, graças a Deus eu fiz um bom papel, eu fui uma boa mãe, um bom pai. Se a criança vem triste da escola, onde eu errei? Então, em primeiro lugar, gente, nós temos uma coisa chamada personalidade do filho.
Temperamento independe,
independe,
né?
Independe da educação, da personalidade, de como eu fui como mãe. Aí você fala, nossa, mas eu estou sendo uma... E quando você tem um filho único, é que você não tem parâmetros.
Será que tem aí uma questão também de vaidade nossa como mãe?
Ah, tem um narcisismo, né?
Quando alguém elogia, você fala assim, fiz um ótimo trabalho. E a gente não consegue ter a percepção de que não é sobre você, é sobre o filho.
E a gente não quer errar. E a gente não quer que ele sofra. Então a gente faz de tudo para o filho não sofrer. E esse de tudo faz ele sofrer. É exatamente o contrário.
Um dos movimentos mais interessantes que eu tive conhecimento sobre paternidade nos últimos tempos, Liliana, é o da paternidade consciente. Né? Então é a ideia de os pais e mães terem a consciência do que é seu e do que não é seu, do que é deles e do que é dos filhos. Porque é isso que a gente estava falando, né? Uma coisa de uma vaidade, de você falar, isso aqui está certo, isso é meu mérito, ou, nossa, que absurdo que meu filho está fazendo isso, eu nunca imaginei. Então, mas foi você que nunca imaginou. Consciência do que é seu, do que é do outro, que já é tão difícil nas relações, com os filhos fica mais difícil ainda, né?
Fica muito mais difícil, porque a gente tem que se descolar desse filho. E um outro dado que vem ainda em cima disso, de eu tentar consertar e fazer com que meu filho... Aliás, as crianças hoje não podem ser só felizes, elas têm que ser super felizes o tempo todo, como os adultos, né? Ninguém mais tem problema, todo mundo é feliz o tempo todo.
A escola tem incensado muito esse movimento, as cobranças sociais, toda essa idealização que a gente fez da maternidade, que agora você vai viver o melhor momento da sua vida, agora você vai conhecer o que é felicidade... A gente fica idealizando todos esses movimentos, né? E tudo isso é intolerável. A gente não consegue lidar com essas questões, a gente não se prepara.
E a família Doriana hoje é o Instagram. Os filhos dos outros são lindos, maravilhosos, têm medalhas, vão bem na escola. Só o teu que faz mau humor de manhã e que não quer levantar, porque não quer pôr aquele sapato para ir na escola, porque não combina. Certo?
Quando você se dá conta de que o seu... não é aquele padrão, de que o seu filho contraria todas as medições que você fez para estabelecer a felicidade garantida, líquida e certa na vida daquela criança, daquele menino. E a dificuldade das mulheres, muitas vezes, em compartilhar. Isso. É muito difícil admitir, porque é como se você estivesse admitindo um fracasso.
E assim, né? Todas as dores pelas quais a gente passa, a gente acha que a gente é único. Quantas pessoas engravidam e perdem? É muito comum, mas ninguém fala nada. Quando você está no modo, fala, o que aconteceu? Aí você fala para uma amiga, não, é porque eu perdi um bebê, não estou legal. Ah, eu também. Então, esse mundo maravilhoso da qual a gente não fala nada, quando você começa a se abrir e contar, por exemplo, ai, meu filho, nossa, ele está tão chateado com a escola, ele está se sentindo super sozinho com os amigos, ele sente que as pessoas não são mais amigas, não são próximas, não são... Ai, meu filho também reclama disso, minha filha também reclama disso. Então, assim, a gente precisa falar mais daquilo que nos incomoda, não só das coisas bonitas, né? E tem o outro lado, que você falou que é muito importante, que é o papel do pai. Né? E isso também em relação a gente percebe na reprodução. O homem, muitas vezes, ele tem uma fantasia de que ele precisa ser o provedor e de que ele precisa ser aquele que vai dar estabilidade. Então, quando a mulher diz assim, ah, eu não estou aguentando mais, está muito difícil, mas calma, isso passa. O que acontece? A mulher se sente totalmente sozinha nesse momento, achando que ele não está entendendo nada. Mas, na verdade, ele está entendendo. E o homem tem muito receio de mostrar e dizer, nossa, eu também estou muito triste, eu também estou com muito medo. Porque ele acha, normalmente ele acredita, que se ele falar isso, piora. Vão ficar os dois desestabilizados. E a mulher, muito pelo contrário, o que ela quer? Ela quer que ele diga, eu também estou muito triste. Pronto. Já se sentiu amparada, aliviada, vamos juntos.
É que validar a emoção do outro é tão difícil, né? Muito. A gente faz isso com criança. A criança quebra o negócio, a criança está triste. Você fala, não chora, isso aí não é nada. Isso. Como não é nada? Quebrou o carrinho. Como é que ele consegue viver agora? Né? Com um carrinho quebrado, enfim, com a bola furada, com a boneca quebrada. Mas é isso, é validar. Fala, não, tudo bem, fica triste. A gente não gosta de falar tudo bem, fica triste, né?
Fica triste e aguenta.
E vamos em frente.
Isso é importante, porque o que os pais fazem... Ai, calma, fica tranquilo, já vou te comprar outra. Vamos lá na loja. Deixa ele viver essa dor desta bola, desse carrinho. Daqui a pouco, num outro momento, tá bom. Quando der, a gente vai comprar um outro e tal. Mas não precisa falar naquela hora. Não fica triste não, que eu te compro outro.
Meu filho começou a trabalhar. É muito difícil, é um processo complicado, porque o primeiro dia... é uma frustração. O segundo dia é outra frustração, no terceiro é outra. E aí você vivencia essa dor junto com ele, porque tem gente mandando nele, ele está fazendo coisas que ele não sabe fazer, está tendo de aprender e tal. E você vê estampado no rosto do seu filho algo pelo qual você não pode fazer nada. Apenas dar um suporte e falar, vai. Continua.
Fazer nada não, fazer tudo, né? Porque a gente acha que quando a gente não está tirando a dor do filho, a gente não está fazendo nada. Quer dizer, por isso que é importante que quebrou o carrinho, fica com ele quebrado um pouquinho. O importante é que essas crianças precisam aprender, e nós também, que a gente não consegue tirar a dor do outro e nem a nossa milagrosamente, nem com Prozac.
Os pais acham que fazer alguma coisa é... tirar aquela emoção negativa, isso. Né? Isso é sensacional. É a nossa intuição. Só que a vida não permite isso. Uma hora você não vai estar aqui, tem frustrações que a gente não vai conseguir evitar que eles passem. Então, no que a gente precisa mudar a nossa chave, mas é importante a gente também ensinar a nadar esse mar revolto, isso, né? Isso, atravessar esses desertos.
É fundamental, porque quando você diz assim, um dia eu não vou estar aqui, eu acho que assim, você não está na vida dele 24 horas por dia, graças a Deus.
Para a gente encerrar o programa, Liliana, eu queria voltar na ansiedade da mãe, blindar um pouco, proteger um pouco essas mulheres que têm sofrido tanto com essa vulnerabilidade a qual nós estamos expostas.
Na verdade, assim, eu acho que o barulho da chave da fechadura, infelizmente, para quem mora neste mundo hoje, nesse país, vai ser muito difícil não se aliviar com isso, né? Mas a gente pode tentar se blindar e fazendo coisas do tipo, me avisa que você entrou no Uber, me avisa que você está chegando. E a outra forma de diminuir a ansiedade, gente, vamos tentar ouvir um pouco mais os filhos e sair desse papel de que nós podemos blindá-los, até porque não é bom que a gente blinde, a gente precisa ensinar essas crianças o sofrimento, as dificuldades, eles vão passar por isso na vida, e quanto mais eles forem estimulados a um enfrentamento gradual, vai enfrentando, olha, ah, eu briguei com meu amiguinho, sei, e o que, que você quer fazer? Ah, eu não sei, eu não quero mais falar com ele, tá bom, filho. Não oriente, tente tirar do outro, da criança, primeiro, qual é a opinião que ele tem a respeito daquilo, o que ele quer fazer, e digam sempre o seguinte, eu estou aqui, se você precisar da minha ajuda, você me pede. Isto é importante, e não ir lá e fazer por ele.
Quero agradecer a doutora Liliana Seger, que participou conosco aqui no Humanamente. Liliana, foi um prazer, como sempre, muito obrigada.
Obrigado, Liliana.
Daniel Barros e toda a nossa plateia, lembrando que semana que vem tem mais Humanamente aqui na Band News FM, falando de um assunto que esteja ligado à saúde mental, comportamento, que essa é a nossa missão, colocar você para pensar.
Você ouviu Humanamente na Band News FM.